podcast é patrocinado por ESCO Online. É o outro campeonato.
Sejam bem-vindos ao episódio número 15 do podcast MotoGP na Sport TV. Estamos a poucos dias do arranque do Grande Prémio da Indonésia, 15º da temporada. Vamos falar do próximo Grande Prémio, do anterior no Japão e tudo o que aconteceu entretanto. Duas folhas de tópicos em vez de uma só, como é habitual. Na minha companhia está o Rui Matias, do outro lado do país, no sul, está o Rui Belmonte. Desta vez não temos a companhia do Guto Nejaim, está doente, afónico, não podia falar connosco. As melhoras, Guto, muito bom. Nem sei de onde é que começar.
Olha, então deixa-me ajudar. Antes de começarmos nas motas, deixa-me dar só, e acredito que estendo aqui a nós os três, uma palavra aos nossos lobos que estiveram em França, fizeram uma bela prestação no Mundial e acho que merecem todo o nosso carinho e todo o nosso respeito pelo que conseguiram também conquistar. Não sendo nas duas rodas, acho que também merecem essa menção. Onde é que nós vamos começar sobre o MotoGP?
Marco Marques.
Isso começou há quantas?
Ainda não falámos do assunto. Hoje.
Hoje.
Pronto, mas agora já sabemos, pelo menos, que o Marco Marques vai deixar a onda. Da última vez que falámos, ainda era uma especulação, era um rumor, era quase garantido, mas não era certo.
Isto,
agora
isto
sim.
Que cresceu bem. Há dois episódios era um sonho translocado, no último podcast já era um rumor, agora já é mais do que confirmado. Pois, o Marques foi-se embora de onde? Eu acho que era o piloto, se calhar a par ali do pé, que menos acreditávamos que pudesse abandonar, e o Fábio, claro, que menos acreditávamos que pudesse deixar a marca, por toda a história que também o Marques conseguiu construir com a Honda, com toda a história que a Honda, da mesma forma, conseguiu construir com o Marques. Achei que, como todos os casamentos, há momentos bons e há momentos maus, e este era certamente um momento muito negativo no casamento que existia entre o Marco Marques e a Honda. E o Marques, acho que mais pelo lado dele, decidiu colocar os papéis do divórcio em cima da mesa. Tem uma oportunidade, segundo consta, da Gresini, é o que mais tem falado. Também se falou no dia de ontem, salvo erro, que ele teria recusado inicialmente uma proposta da Pramac de 2 anos, não quer estar agarrado 2 anos a uma equipa.
O objetivo é fazer. Exato. 2024, depois no final de 2024 praticamente todos os contratos acabam. Uhum. E vão ser uma grande dança das cadeiras.
E isto agora.
Aliás, fala-se inclusive no eventual regresso
da MV.
Ia dizer o eventual regresso do Marco Marques à Honda depois deste ano, eventualmente na Gresini. Portanto, apesar de haver esta garantia de que o Marco deixa a Honda.
A questão é que a garantia do Marques ter deixado a Honda abriu a caixa de Pandora daquilo que era as cadeiras já achávamos nós estipuladas para 2024, e agora é que vai começar o dominó a sério. Eu acho que se no ano passado tivemos uma silly season tão interessante porque não tínhamos contratos e havia a necessidade de grande parte dos pilotos renovarem os contratos, eu acho que esta silly season acaba por ser ainda melhor porque todos eles têm contrato e de repente sai uma das maiores torres. E vai ser um completo assalto, neste caso, ao paddock do MotoGP, que, não esquecendo também, existe, não é uma lei escrita, mas existe um quase compromisso, uma lei não escrita entre as equipas, que por norma não se fala com pilotos em contrato. Onde é que já não vai essa lei?
Sim, e os contratos também já não valem o que valiam.
Exato.
Exatamente. Rui Belmonte, tudo indica, ainda não há garantias de que o Marco Marques irá para a Gresini, não sabe em que termos. Ele poderia juntar-se a um clube muito restrito de pilotos que venceram com duas marcas, o Geoff Duke, que venceu com a Norton e com a Gilera, o Giacomo Agostini com a MV Agusta e com a Yama, o Eddie Lawson com a Yama e com a Honda, o Casey Stoner
com a Ducati
e com a Honda,
e o Rossi com a Honda e a Yama.
Portanto, e o Jack Miller.
E o
Jack Miller.
Eu digo títulos. Não estava a falar em vitórias em grandes prémios, mas sim em títulos. Pilotos que foram campeões por duas marcas. Ele poderá juntar-se a esse clube, se for para a Gresini com uma Ducati, a vencer e conquistar o título já é outra conversa. E será que vai para a Gresini? Tudo indica que vai para a Gresini.
Sim, agora falta saber de que forma é que ele vai para a Gresini.
Porque fala-se que ele poderá adquirir a equipa, ele e o irmão.
Ele poderá adquirir a equipa. E o Rui estava aí a falar das teorias da conspiração, e eu tenho uma, que eu gosto de teorias da conspiração, e eu tenho uma. Porquê é que não é a KTM que está por trás dessa aquisição e em 2024 diz que não quer Ducati, ou em 2025 não quer Ducati e mete duas KTM?
Por exemplo? Sim, porque ele tendo uma equipa depois tem poder de negociá-la, obviamente.
E isso poderá ser a porta que a KTM quer encontrar ou não. Claro que é uma teoria de conspiração minha, vamos chamar louco outra vez, mas é uma coisa que é possível acontecer. O problema não será com toda a certeza de dinheiro, mas pode acontecer, mas é uma teoria, não passa disso mesmo. Mas também há uns meses atrás era uma teoria, o Marco Marques sair da onda e não passava de um boato, de um rumor, e de repente ele sai mesmo da onda. Eu não acredito que ele volte à onda, não estou a ver os japoneses alinharem algo assim, salvo algo muito anormal possa acontecer. Este ano com a Ducati, tudo bem que ele terá recusado uma eventual proposta feita pela Pramac para ele ir para o lugar do Zarco, mas também ao mesmo tempo sabemos que a Honda tentou aliciar o Gigi Dalinha e ele não quis. Já se falou também do David Brivio, já se falou de tanta gente. Eu acho que acima de tudo há uma revolução que está a acontecer dentro do seio da Honda. E isso poderá ser bom para a Honda e muito bom para o campeonato, e obviamente o Marco vai à procura daquilo que ele quer, que acima de tudo é apenas uma coisa. O Marco quer ter mais títulos de campeão do mundo que o Valentino Rossi. É aí é que ele vai calar toda a gente, é esse o objetivo dele. No dia que ele conseguir os 9 títulos ou o 10º título, que ainda está muito a tempo para o conseguir, o Marco vai dizer: todos aqueles que me odeiam depois de 2015, calem-se que eu tenho mais títulos que ele. São tudo coisas que ele poderá estar a pensar como piloto ou não, eu acho que sim, mas acima de tudo aquilo que aconteceu, e como vocês estavam os dois a referir, foi uma autêntica bomba que explodiu no paddock do Campeonato do Mundo MotoGP, e de um momento para o outro, quais contratos, quais acordos de cavalheiros, seja o que for, agora aqui Del Rey, porque nós temos que honrar as nossas cores, no caso da Honda, e vamos ter que ir à procura das armas para um futuro. Eu acho que ainda vão rolar mais cabeças no seio da estrutura da Honda, nomeadamente a nível técnico e a nível de gestão da equipa, mas o objetivo neste momento, e a Honda precisa mesmo neste momento, de encontrar um piloto, porque não estou a ver que seja o João Mir o piloto que a Honda precisa. O Marco Marques ir para a Gresini, acho que é uma questão de horas para ser anunciado. Agora está a deixar-se acalmar um pouco o fogo que a gasolina da saída da Honda deixou, e quando se acabar essa gasolina, obviamente anuncia-se então a passagem do Marco Marques para a Gresini, que é o que parece ser mais lógico e quase que a única hipótese neste momento.
Sim, e o anúncio até poderia surgir na Indonésia, até porque a equipa tem alguns patrocinadores indonésios, portanto agora que está garantida a saída do Marco Marques, levanta-se outra questão: e quem vai para o lugar dele? Já falámos nisso aqui.
Isso é pergunta de $1 milhão.
Aparentemente a Honda queria promover o recém-contratado João Zarco para a Repsol Honda, para a equipa oficial. O Lúcio Chequinel disse: não senhor, porque ele tem contrato com a Honda, mas também comigo, e eu não vou deixar sair. E portanto a Honda pôs-se no mercado, e surgiu o nome do Miguel Oliveira também. Nós também já tínhamos falado aqui nisso.
Eu acho que fomos os primeiros a falar nisso,
quando falámos nisso, disseram que éramos loucos.
Mas essa hipótese está em cima da mesa, e apesar de o Miguel ter mais um ano de contrato, até o final de 2024, o Marco também tinha. E muitos outros pilotos nos últimos anos não levaram os contratos até ao final, até porque aparentemente, isso ninguém sabe, porque está sempre no segredo dos deuses, o contrato do Miguel poderá ter uma cláusula semelhante, e acho que é comum
aos pilotos de satélite, sim.
E como aconteceu com o Alex Rins, se surgir uma hipótese para uma equipa oficial, pode acionar essa cláusula e não ser penalizado.
Antes... E esta não é a primeira vez que a Honda aborda o Miguel. O Miguel já foi abordado pela Honda antes.
Até porque a carreira do Miguel tem ligações à Honda logo no início do Mundial, dele ter entrado no Mundial de Velocidade.
Sim, no Moto3. Exatamente. Foi ele o primeiro piloto a competir com uma Moto3 da Honda, com o chassi da Suter na altura, com as cores da Monlau, aquela moto preta e branca. que ele correu em 2011 nas duas últimas provas do SEV, na altura, que agora é o Junior GP, e que ganhou com essa mesma Moto 3, e depois no ano seguinte estava com as cores da equipa do Emílio Alzamora. Portanto, o Miguel foi o primeiro piloto até a ganhar uma corrida de Moto 3 em todo o planeta, porque foi o primeiro piloto a correr com uma Moto 3.
Exatamente. Portanto, há todas essas hipóteses em cima da mesa. Falava-se também do Maverick Vinales, que também tem contrato com a Aprilia até o final de 2024.
Um dado curioso é que, sem ser os espanhóis, mais ninguém fala na possibilidade do Maverick Vinales subir à onda, e aí já vamos entrar nas questões habituais das pretensões dos jornalistas espanhóis, e que têm também com o seu valor. Pronto. Mas na questão do Miguel e da onda, tentar traduzir isto para palavras vai ser um bocado difícil. É aquela questão em que pessoal...
Faz um desenho!
É mais fácil.
Queres papel e caneta?
Não, mas vê se eu me consigo explicar. Eu acho que na eventualidade de tal acontecer, e no caso do Miguel subir a onda, poderá, e este poderá, com muitas aspas, ser um tiro nos pés. No entanto, é aquele tiro nos pés que eu pessoalmente correria, porque sim. Porque nós, fãs, adeptos, a onda para nós é quase como uma entidade dentro do que é o Mundial de Motociclismo, como também já teve na sua altura a MV, como a Yamaha no tempo do Rossi também era a identidade, mas a onda é... Estamos a falar do maior construtor, do maior fabricante de motas que há no mundo. Estamos a falar de uma marca que pode estar na moda baixo e no ano a seguir aparece com um desenvolvimento que se torna numa moto capaz de voltar a vencer nos próximos 10 anos. É isto que no fundo se trata a onda, e é um risco que eu acho que, se o Miguel tiver essa oportunidade, é um risco que eu acho que pessoalmente ele deveria de aceitar, e a gente sobretudo quer o melhor para o Miguel. E isto acaba também por ser bom para o lado do Miguel, porque o Miguel, sabendo, ou tendo já tanta gente escrito e levantado o véu sobre a possibilidade da Honda estar a aproximar-se do Miguel, ou da Honda inclusive até ter feito ou não uma proposta face ao Miguel, isto também dá poder negociá-lo ao Miguel perante a Aprilia, porque não nos podemos esquecer que ele na próxima temporada continuaria sempre na RNF. Não sabemos em que condições, com que mota, quais é que são os planos traçados para o futuro que a Aprilia tem efetivamente com o Miguel ou não, e acho que aqui também é uma boa maneira que o Miguel tem para se agarrar e juntar-se, chegar a Noalia e perguntar o que é que afinal vocês querem para mim e para o meu futuro. Tem o poder de dizer à Aprilia: eu posso aceitar a onda da mesma forma que posso ficar, e vocês darem-me uma moto de fábrica com todas as atualizações que vocês tragam ao mesmo tempo para os pilotos. E isto agora abre o leque, lá está, é como o Rui dizia, uma autêntica bomba no paddock. Claro que as notícias que têm vindo a público nas últimas horas para nós portugueses acabam por ser mais importantes e mais interessantes, porque metem o nome do Miguel ao barulho dentro da onda. Eu acho que aqui depois também poderá, e aí também vou gostar de vos ouvir, porque não nos podemos esquecer que o patrocinador principal da Honda é a Repsol. A Repsol tem contrato até 2024. Poderá haver a possibilidade da mesma sair para acompanhar o Marques ou não, mas não nos podemos esquecer que, sendo que as maiores áreas de interesse comercial da Repsol são a Península Ibérica, Portugal e Espanha, o facto de perder, se calhar, uma imagem tão grande como a Marques pelo lado de Espanha, acredito que possa ser compensada pelo que vão conseguir vender em Portugal, não esquecendo, apesar de tudo, que o Miguel, e muita gente tem falado nisso nas últimas horas, é também ele patrocinado por uma empresa de combustíveis diferente da Repsol.
Exato. Rui Belmonte, esta questão do poder negocial que o Rui Matias falava, portanto, agora poder ter outro poder negocial junto da Aprilia para o ano 2024, embora o contrato tenha sido já assinado anteriormente e certamente já previa o que aconteceria em 2024, mas a outra questão que eu te coloco é, seja o Miguel, seja outro piloto a ir ocupar, qualquer que seja o piloto que vá ocupar o lugar do Marco Marques, vai penar pelo menos um ano, porque a Honda tem, como o Rui Matias dizia, tem um grande poderio, um grande historial. O HRC é um colosso, mas não tem uma varinha mágica. A moto não vai mudar radicalmente de um ano para o outro, pode melhorar, mas o primeiro ano, muito provavelmente, quem quer que vá para lá vai penar um bocadinho. Concordas?
Talvez, mas também sabemos que o HRT tem a capacidade e os meios, principalmente económicos, para poder dar essa volta por cima facilmente, não, ou facilmente, ou pelo menos com os meios económicos para o conseguir. Agora, obviamente, que a ser abordado pela Honda, o Miguel também colocou, ou ele ou qualquer outro piloto, nós estamos a falar do Miguel porque hoje então não se falou de outra coisa, hoje e ontem, senão do Miguel. Mas também o Miguel terá visto o que é que eles querem fazer e saberá o que é que eles querem fazer, pelo menos algumas garantias lhe darão para a eventualidade de ele poder assinar um contrato com a Honda. Mas acima de tudo, aquilo que sempre aconteceu, e tu e eu bem sabemos disso, é que são ciclos. Tivemos um ciclo, vários ciclos europeus, vários ciclos japoneses no Campeonato do Mundo, e com toda a certeza que algo vai mudar e poderá estar a ser colocado em cima da mesa uma possibilidade de maior longevidade, de melhores condições contratuais, de um futuro técnico mais positivo do que aquele que o Miguel tem neste momento, e temos percebido, corrida após corrida, fim de semana após fim de semana, das dificuldades que o Miguel tem para conseguir encontrar equilíbrio naquela moto, não só ele, mas também até os pilotos oficiais. O Maverick já disse que não a essa possibilidade da Honda, e por isso acaba por ser quase que de uma forma lógica o concentrado de atenções da Honda e o foco da Honda no Miguel. Acredito que quem está também a tomar conta dessa operação de eventualidade de mudança de cores do Miguel estará com toda a atenção também a olhar para o que é o contrato do Miguel. Estar numa Honda é estar numa Honda, é um bocadinho como estar na Ferrari no Mundial de Fórmula 1. É sem dúvida uma herança pesada que o Miguel terá nos seus ombros, mas eu acho que ele tem toda a capacidade para conseguir levar essa herança nos ombros, que é o nome de Marco Marques e os títulos conquistados pelo Marco Marques, e é confiar na Honda e é trabalhar com a Honda, e quem sabe se aquela moto nas mãos do Miguel não encaixa, ao contrário do que acontece com os outros.
Exato, eu ia recuar um pouco na conversa até ao Marco Marques outra vez, porque aparentemente ele não vai levar ninguém para a Gresini, vamos assumir que ele vai mesmo para a Gresini, também já não há muitos lugares de sobra.
Vamos, então, reformulando ainda de outra maneira, se ele for para a Ducati, já foi informado que não leva ninguém com ele.
Exato, o que se torna num desafio ainda maior, porque alguns dos elementos que estavam com ele acompanhavam-no desde a altura das Moto2, a confiança que ele tinha no Santi Hernández e aquilo que eles fizeram juntos durante tantos anos fazia parte daquilo que é o Marco Marques atualmente. Portanto, ele não levar ninguém e ter que formar uma equipa técnica nova em seu redor não vai ser fácil.
Eu percebo o que tu dizes, no entanto não concordo por um motivo. Se há coisa que a Ducati aprendeu a fazer e que os fez ganhar nestes últimos anos e que os faz ter uma moto tão dominadora, é o facto de não deixar que sejam os outros a trabalhar na própria moto. E isto a Ducati faz muito bem. A Ducati tem os seus elementos, tem os seus mecânicos, tem o seu pessoal. O piloto tem que conduzir a moto. Não acho, e acho que isso, e tínhamos que voltar uns podcasts atrás, já falámos nisso um pouco, acho que um dos grandes erros que os japoneses estão a fazer neste momento é o facto de deixarem estar tanta gente fora da estrutura inicial, dentro das boxes. E acho que esse foi um erro crucial por parte da Honda, em ter deixado demasiado nas mãos, sobretudo do Puig, a equipa da HRC. E é algo que a Ducati não quer arriscar, e acho que faz bem. Pessoalmente, acho que faz bem. Pode ser difícil para o Marques? Pode. Mas como o Rui disse bem, ele não quer ganhar mais títulos que o Rossi? Tem que o fazer.
A dada altura, o Valentino Rossi também trocou de técnico, pelo menos de técnico, o Jeremy Burgess pelo Galbucera. O que achas disto, Rui Belmonte? Se o Marques não levar ninguém da sua equipa mais próxima técnica nas boxes, alguns deles que o acompanhavam já há muitos anos, será uma dificuldade ou será uma maneira também de ele renascer e de tentar um novo ciclo, que aparentemente é isso que ele procura ao sair da Honda?
Sim, eu acho que sim, Vitor. Acho que esse divórcio também com o Santi Hernández acaba por ser também quase que lógico. O Santi não quererá sair da zona de conforto. Há há uma linha de pensamento que diz que o Santi Hernández não é assim tão bom como todos o pintam. O bom era o Marco Marques, e isso acaba por ser um fator negativo que o Santi terá no paddock, e será do conhecimento dele, sem querer colocar em dúvida o valor dele, porque não tenho a experiência de trabalho com ele, portanto também não posso ter uma opinião sobre o trabalho dele ser válido ou não, mas nos meandros do paddock há uma linha de pensamento que diz que o Santi não é assim tão bom como muitas vezes se pinta. E isso poderá ser também um motivo para o Santi Hernández não querer ir, não se expor ao desconhecido, como o Marco Marques vai fazer. Ao mesmo tempo também a própria Ducati não quererá que entre alguém com tanto sangue onda a correr-lhe nas veias, junto das suas motos, para poder eventualmente até perceber o que é que se passa ali. E sabes que os italianos também, em termos de teorias de conspiração, até são um bocadinho piores que eu, portanto eles fazem duas enquanto eu faço meia, e eles estarão mais à frente nesse capítulo. Eu acho que o Marco vai fazer isso mesmo, Vitor, é ar fresco. A vida dele mudou por completo este ano, como já percebemos, namorada, foi viver para Madrid, tudo novo, e agora também profissionalmente ele vai à procura de um novo desafio, e acho que isso lhe vai fazer bem. Com esse objetivo, acho que é o objetivo dele, os 10 títulos mundiais, e se é preciso andar de Ducati, é de Ducati que vamos andar.
Pelo menos para já.
Sim.
Sim, e ainda bem que diz isso, porque depois há essa questão também que acredito que esteja na cabeça da Ducati, que é o facto de ele assinar só um ano, levar toda a gente para também andar ali, entre aspas, a roubar alguma das ciências da Ducati para levar para o outro lado. Eu acho que também é um bocado a Ducati a pensar nesse lado, no perigo que está a correr em poder largar tanto know-how para pessoal que à partida poderá não estar em 2025.
Muito bem. Outra questão que falámos muitas vezes aqui no podcast.
Marco Marques.
Não.
Pedro Acosta. Marco Marques.
Pedro Acosta. Pedro Acosta, especulava-se para onde é que ele iria.
Está desfeito.
Está desfeito o mistério. Será então o Paulo Espargaró a sair e a dar lugar ao Pedro Acosta. Terá um lugar de relevo junto da marca.
Acreditas nisso?
É como, um pouco como São Tomé, a ver para crer.
É porque a KTM, quando emitiu o comunicado, disse que o Paulo Espargaró tinha sido um gentleman, um cavalheiro que tinha aceito de bom grado, quase, entre aspas, esse bom grado, essa mudança, o novo desafio, também ter mais tranquilidade na vida dele, e de repente o Paulo Espargaró veio puxar o travão de mão e disse: "Oh, calma, que não foi nada disso, eu quase que fui obrigado."
Foi unilateral, literalmente.
Eu vou ler duas frases que me saltaram à vista nesse comunicado que referes, que foi: a KTM dizer que o Paulo Espargaró ocupará um lugar muito crucial e muito valioso para o projeto Pirer Mobility Motorsport no próximo ano, e também que o Paulo é um ativo importante para o apoio a jovens talentosos que têm vontade de apoiar uma nova geração que deseja seguir as suas pegadas. Portanto, eventualmente, veremos o Paulo Espargaró noutro papel qualquer, que não será, por exemplo, de piloto de testes. É o que eu deduzo.
Já vieram dizer que ele teria wildcards também e que iria fazer parte da equipa de testes, ou seja, mais uma vez, uma confusão típica da KTM, que não sabe o que é que há de fazer aos seus ativos, e o Paul é um ativo. Se ele for piloto de testes, juntamente com o Dani Pedrosa, a KTM vai ter a melhor equipa de testes do mundo, que aliás até poderia ser uma equipa de tempo inteiro no campeonato. Mas eu não acho que essa saída ou esse renunciar do Paul às corridas a tempo inteiro tenha sido tão pacífico como isso, e isto é mais um daqueles comunicados que a KTM lança sem ser comunicado ao Paulo Espargaró o conteúdo desse mesmo comunicado, e ele é apanhado também desprevenido, e pela imprensa e pelo e-mail, que foi assim que fomos todos apanhados.
Exatamente, portanto, veremos o que é que o Paulo Espargaró vai fazer no futuro próximo, né, e com esta ligação
a KTM faz uma superbike e mete-o lá a correr. Exato. No Mundial de Superbike. Olha.
Já se falou disso, mas não com o Paulo Espargaró, mas falou-se já que a KTM também está a pensar na Superbike.
Está então sabido o futuro do Pedro Acosta, será no lugar do Paulo Espargaró. Eventualmente o Pedro Acosta terá sabido antes qual era o seu futuro. Ele foi dos que menos falou sobre o assunto até agora, até porque ele parece muito focado nesta temporada em discutir o título, que lidera com uma vantagem bastante confortável, mas é um dos pilotos que, daqueles que se falava que poderiam vir a subir, nomeadamente o Tony Arbolino, o próprio Pedro Acosta, e havia mais alguém que estava na casa, o Ayogura, que também se mencionava que podia subir a MotoGP.
Por falar em Ayogura, que não, tendo, mas não tendo nada a ver, eu não sei quem é o agente do Nakagami, mas eu precisava de um agente daqueles na minha vida.
É a mãe.
Pronto.
No caso do Nakagami é a mãe dele. Mas a relação não tem sido muito fácil, porque ela já foi banida da boxe.
Pronto.
Portanto, faz lembrar um pouco, o Rui Belmonte deve se lembrar, da Mary Spies.
Sim, a mãe do Ben Spies, sim.
Também tinha.
A mãe do Ben Spies também foi banida da boxe, mas quando a mãe do Ben Spies também, de vez em quando, falava texana mais.
Exato, quando subia nas tamancas, ou neste caso nas botas de cowboy, a coisa azedava um bocadinho. Mas o Pedro Acosta era um dos pilotos que mais expectativas criou, uhum, com uma eventual subida à categoria rainha, que se confirmou há muito tempo, e agora está decidido aonde. E será um dos pilotos rookie em MotoGP de quem se espera muitas coisas.
Sim, sim, e ele tem noção do peso que já tem nos ombros e ainda não se sentou numa MotoGP em registro de corrida. O Pedro Acosta, eu acho que é muito visto, quer por nós fãs, mas sobretudo pela Dorna, como uma tentativa de segunda vinda do Rossi. O que é que eu quero dizer com isto? É um piloto extremamente carismático, um piloto que o público gosta muito, que tem muito apoio por parte do público, um piloto que já provou nas classes inferiores que é um autêntico monstro, uma besta enjaulada, precisava de consistência e isso notou-se muito ano passado. Este ano conseguiu ter essa consistência, consegue não ser tão... Às vezes faltava-lhe ali um bocadinho os parafusos... Tá, este ano parece que ele, mais do que ele se ter adaptado ao estilo de condução do Moto2, até parece mais que foi a própria moto que se soube ali alinhar com o estilo de condução do Pedro. E eu acho que isso é muito bom e é muito importante, porque pode parecer parvo o que eu vou dizer, e se calhar até, que é, eu acho que o piloto, quando é tão bom no Moto3, depois não consegue ter aquela transição tão fácil no Moto2, porque não se consegue de facto alinhar com aquela moto, e isso acaba por ser bom para o MotoGP, porque por aquilo que se vai lendo, a diferença é tão abismal entre o Moto2 e o MotoGP, o estilo de condução é tão abismal, que às vezes é quase preferível que não tenha 100% de certeza de como conduz uma Moto2 para a próxima passagem, neste caso o MotoGP. E acho que o Pedro tem que saber, sobretudo, lidar com essa pressão, mais saber lidar com a pressão de calçar as botas de quem vai calçar. Eu acho que se tivesse ido ali o Augusto Fernandes, como era rookie por rookie, a pressão talvez não fosse tanta. E depois o terceiro ponto, que é aquilo que também se muito tem falado, e já que estamos em teorias da conspiração, que é a possibilidade dele no próximo ano ter ao lado o Marco Marques. E isso aí, acho que... O Pedro poderá aproveitar esta temporada, que caso tenha alguma noção de que isso seja o futuro para 2025, para sobretudo acalmar, ter um bom primeiro impacto com a moto, tentar perceber, ter um maior à vontade nas pistas com aquela maquinaria, porque se em 2025 tiver que enfrentar o Marques, vai ser uma luta de galos tremenda.
Exato, o Rui Belmonte, o Pedro Acosta é um tipo de piloto, especialmente agora, como o Rui Matias dizia, que parece muito focado e menos esgroviado do que em tempos idos. A verdade é que nem toda a gente que chega à MotoGP, mesmo com um bom palmarés na categoria anterior em Moto2, há pilotos que não se adaptam muito facilmente. E assim, de repente, vem os nomes de Tom Lutti e do Tito Rabat, por exemplo, que não conseguiram resultados de relevo em MotoGP. Não é isso que se espera do Pedro Acosta, tendo em conta não só o seu caráter, mas também o seu tipo de pilotagem atualmente, e também outra coisa, que com a chegada da Triumph às Moto2, as Moto2 agora são muito mais modernas, evoluídas do que eram no tempo em que eram equipadas com motores da CBR600, e portanto o salto poderá não ser tão gigantesco como era antes, de Moto2 para MotoGP.
À partida poderá não ser, mas indo por partes, eu acho que não há comparação possível para fazermos entre o Tito Rabat e o Tom Lutti e o Pedro Acosta. São pilotos completamente diferentes. Na minha opinião, o Tito Rabat e o Tom Lutti eram pilotos vulgares naquelas grelhas de partida. Não eram pilotos com perfil de campeões do mundo, com pilotagem de campeões do mundo. Acertaram tudo muito certinho, tiveram também mais o Tito numa equipa que tinha capacidade económica para suportar tudo aquilo que o Tito fez ao longo do ano. E lembras-te que o próprio Michel Bartolomé se queixava do gasto em pneus que a equipa teve, mas que assinou o contrato com ele, e Mark van der Straten acabou por cumprir com isso, porque o Tito todos os dias andava de moto e todos os dias gastava pneus e material, e era a equipa que suportava esses custos. O Tom Lutti sempre foi um piloto que não mostrou muito, no meu ponto de vista, em qualquer um dos momentos da sua carreira, alguns rasgos aqui e ali, mas não passou de mais um piloto nas grelhas. O Pedro Acosta não. Agora, também ao mesmo tempo, o Pedro Acosta este ano tem tido, além da rapidez, além da consistência, além da sua eficácia como piloto, também tem tido ali muita ajuda, entre aspas, dos seus adversários. O Jake Dixon cai nos momentos mais inoportunos, o Sam Lowes mais uma vez e mais do que nunca até eclipsou-se no campeonato, o Tony Arbolino quando esteve à frente assustou-se de olhar para a tabela classificativa e ser o primeiro, e a partir daí mais não fez do que perder pontos e cometer erros e mais classificações para o Pedro Acosta, e isso tudo tem ajudado a que o Pedro Acosta seja o símbolo das Moto2 neste momento e seja o grande símbolo do motociclismo espanhol. Acho que a prova de fogo do Pedro Acosta vai ser mesmo MotoGP, quando subir lá para cima, até porque vai haver uma comparação muito direta que vai ser feita com o Pedro Acosta, que é o Augusto Fernandes, que vêm os dois do mesmo sítio. O Augusto é rookie este ano e tem estado a fazer uma curva de aprendizagem muito positiva no pelotão do Campeonato do Mundo de MotoGP, e acho que a saída do Paulo Espargaró se deve mesmo estas últimas corridas que o Augusto Fernandes tem feito, mais à frente que o Paul, consistente, a lutar por lugares regularmente no top 10, a conseguir inclusivamente entrar em posições de grelha nas quatro primeiras linhas. Portanto, acho que isso ajudou muito o Augusto Fernandes. E essa comparação vai inevitavelmente existir, e o Pedro Acosta tem que, obviamente, responder de forma positiva a esse barómetro de comparação que vai existir. Vai ser a grande prova dos novos, sem tirar qualquer dúvida em relação à qualidade de pilotagem do Pedro Acosta, mas também tem tido um pouco, entre aspas, a vida facilitada este ano, fruto das más prestações, da inconsistência dos seus opositores, desde o Ayogura, passando pelo Arbolino, pelo Sam Lowes, tanto o próprio Jake Dixon, pilotos que, em teoria, poderiam ter dado muito mais réplica até o momento ao Pedro Acosta e não o fizeram, e em muitas corridas eu acho que claramente o Pedro Acosta passeou a moto do Aki para garantir vitórias sem lhe retirar o valor, mas obviamente que tem tido de alguma forma vida fácil.
Muito bem, avancemos um bocadinho. Depois do último grande prémio, a classificação do campeonato de MotoGP ficou mais apertada do que nunca, 3 pontos de diferença. O Jorge Martin, nos últimos 3 grandes prémios, recuperou 47 pontos em relação ao Pecco Bagnaia. Portanto, fez mais ou menos o que o próprio Pecco Bagnaia tinha feito no ano passado, chegou a estar com 91 de desvantagem, depois deu a volta ao campeonato para conquistar o título. O Jorge Martin está fortíssimo, focado, muito consistente, rapidíssimo, e o Pecco Bagnaia tem cometido alguns erros em
momentos-chave, quando se sente pressionado,
Do mesmo. Para ajudar à festa, novidade deste início de semana, o Marco Bezzecchi magoou-se, partiu a clavícula direita, vai decidir quarta-feira, portanto amanhã vai decidir se viaja ou não para Mandalika, porque foi operado no dia seguinte a fraturar a clavícula no rancho, a treinar no rancho. Portanto, o campeonato, se ele não estiver na Indonésia, obviamente que, dependendo do resultado do Pecco e do Jorge Martin, mas arrisca-se a perder ainda mais pontos para os dois primeiros, e o campeonato parece estar a desenhar-se para ser discutido mano a mano, taco a taco, entre o Jorge Martin e o Pecco Bagnaia.
Sim, pegando no, na questão do, do Bezeki, até aqui em jeito de brincadeira, a Ducati tem quase tantos pilotos, ou tem quase tantas motas quanto tem pilotos lesionados neste momento. É o Bezeki, o Marini, o Andrea Bastianini, o Marquez, o, pronto, é o Alex, um pouco na mesma questão que o Marini, que o Bezeki, deverão viajar para, para a Indonésia, mas ainda sem estarem confirmados como aptos, e ainda temos o Pirro, que esta semana levou uma sapatada no campeonato italiano, que aquilo...
Mas acabou a corrida, com o pé partido.
Acabou. E acabou em 11º. Um herói. De facto, estes homens são os heróis. Mas falando sobre o campeonato, eu acho que está na altura de metermos o dinheiro num piloto satélite campeão, por esta altura. E porquê? O Martin recuperou muito bem. O Martin soube, sobretudo, conseguir aproveitar o acidente do Pecco em Barcelona, o facto de ele não se sentir tão confortável em Missano, para aí começar a galgar pontos que são importantes. E o Pecco tem este problema, e é um problema que não é desta época, e é um problema que eu acho que o Pecco, se o resolver, torna-se num piloto que já é fantástico, mas ainda... mais fantástico, que é a questão de se sentir pressionado. O Pecco constantemente, quando se sente pressionado, acaba por errar. Vimos isso na Argentina esta temporada, vimos isso no Circuito das Américas quando começou a ser pressionado pelo Rins, vimos em Barcelona, claro, não tem qualquer culpa, é um acidente que está à espreita para qualquer piloto, e depois volta a errar, salvo erro, na Índia, mais uma vez quando estava sob pressão. Por isso, o Martin tem neste momento uma grande chance de poder ser campeão, tem uma grande chance já na Indonésia de passar para a frente do Pecco. Eu acho que é um circuito e sobretudo o ambiente que se cria, de muita umidade, com perspectivas de muito calor também, são aqueles detalhes que acabam por acrescentar mais ao Martin do que propriamente ao Pecco. Entra-se numa fase numa fase onde os circuitos acabam por ser mais adaptáveis ao Martin. Temos o Qatar ainda, que é um circuito onde o Martin é top. Temos o Sepang, onde eu acredito que vai ser ali taco a taco. Mandalika é um circuito que, lá está, por essa questão da temperatura e da umidade, o Martin acho que tem mais arcabouço para conseguir lutar durante mais tempo. Mas isto é uma queda depois, e voltamos a abrir novamente o jogo. O Martin consegue saltar para a frente, ganhar 2 e 3 corridas, tem uma queda, e podemos ver aquilo que o Pecco também fez o ano passado.
Muito bem, Rubem Monte, vou apelar outra vez para a teoria da conspiração. E a Ducati vai interferir nesta luta entre o Martin e o Pecco?
Vai.
Achas?
Vai, e o Jorge Martin já disse isso. O Jorge Martin teve esta semana uma declaração que disse que, se me derem ordens de equipa, não vou ligar nenhuma a isso. Ou seja, ele sabe que já existiram ordens de equipa anteriormente e sabe que isso vai acontecer inevitavelmente. Mas o Jorge Martin está com um foco apenas numa coisa nesta temporada de 2023, que é ser campeão do mundo, e vai correr o risco de ser despedido se trouxer o título mundial no bolso.
Vai ser uma luta bem, bem interessante de seguir, e é pena o Marco Bezeki, que está incerto, portanto, não sabemos ainda se vai correr na Indonésia ou não. Era o piloto que estava ali mais próximo de se manter também na luta com o Pecco e com o Jorge Martin. Até que ponto é que esta lesão em treinos poderá afetar essa luta pelo campeonato? Porque estamos a 6 grandes prémios do final.
Eu acho que o campeonato do Bezeki começou a ficar afetado na sprint da Índia. Poderíamos estar aqui a falar, ao contrário do Martin, se calhar podíamos estar a falar no Bezeki, se toda aquela sprint corre de maneira diferente. É verdade que não são muitos pontos, mas seria o suficiente para travar um pouco mais o Martin e conseguir estar um pouco mais perto também da frente. O Bezeki, que acima de tudo espero que recupere bem, que volte na sua melhor forma. Acho que não há pressa para ter que voltar de imediato, mas eu sei que é muito mais fácil falar, porque não somos nós que lá estamos, não é? Porque o Bezeki é um daqueles pilotos que eu acho que tem tempo. tem uma qualidade fantástica, bastante rápido, bastante carismático. Ainda há pouco falávamos nessa questão, por conta até do Pedro Acosta, que hoje eu acho que tem que ser uma mais-valia num piloto. Temos muito pouco carisma dentro do paddock de MotoGP, muito pouco, e é pouco carisma, parece que todos fazem o mesmo, que todos andam nas mesmas tendências, e quando temos estes fora da curva é sempre bom. E o Bezek, eu acho que tem muito a crescer, fazendo uma retrospectiva daquilo que já fez esta temporada, não sabendo qual também será o futuro da VR46. O futuro do Bezek é certo, vai lá manter-se pelo menos na próxima temporada, mas eu acho que com algum auxílio aqui mais técnico da Ducati, o Bezek no próximo ano é um sério candidato ao título.
E o Rui Belmonte, até ao final do ano, qual poderá ser o papel do Bezek? Temos três pilotos Ducati nas três primeiras posições do campeonato, em três equipas diferentes. De qualquer modo, todos sobre a batuta da Ducati. Agora lesionado, o que é que ele poderá? Ainda por cima temos seis grandes prémios em sete ou oito semanas. Que papel poderá desempenhar o Bezek na tal teoria da conspiração?
Olha, vai depender sempre das reais condições físicas que ele estiver este fim de semana e no seguinte, naturalmente. Se ele não conseguir alinhar neste fim de semana em Mandalika, poderá estar em perigo também, não acredito, mas poderá estar em perigo também o grande prémio seguinte, e isso poderá ser ali um pouco ter menos um escudeiro para proteger o Pecco Bagnaia, porque eu acho que é isso que vai acontecer, porque são os dois da BR46, são os dois italianos, portanto vamos querer manter o título em Itália com a Ducati naturalmente, e isso poderá acontecer. Sabemos que o Jorge Martins está numa equipa italiana, a do Paolo Campinotti, mas que é uma equipa que está muito também, entre aspas, subjugada a Borgo Panigale, e o Jorge Martin acaba por ser ali quase que a carta fora do baralho. É espanhol, o Daniele Romagnoli também é italiano, portanto ele está ali no meio, entre aspas, ninho de cobras. O Paolo Campinotti, obviamente, se puder levar uma equipa independente à vitória no campeonato, vai fazê-lo. Agora vai depender também daquilo que a Ducati vai deixar ou não o Jorge Martins fazer. O Jorge Martins já entre linhas se queixou que a Ducati tinha tirado algum sumo da sua moto depois e mesmo no decorrer do fim de semana da prova da Alemanha. Isso poderá acontecer porque as Ducati são assistidas, fazem manutenção na Ducati Corsa, não fazem nas instalações das equipas, portanto poderá haver ali alguma coisa a ser alterada na moto do Jorge Martin. Agora contem com ele porque ele vai lutar com as armas todas que tem. Aliás, vimos na Índia que ele já estava de rastros na última volta e se atirou com todas as forças que ainda tinha, se é que tinha algumas, para ultrapassar o Fábio Quartararo e conquistar mais uns pontos, e o Jorge Martin vai fazer isso mesmo, vai lutar até ao fim, vai dar tudo aquilo que tem, entregar tudo aquilo que tem, porque o objetivo dele é apenas um, ser campeão do mundo. Tem ali muita gente, entre aspas, contra ele, mas ele vai lutar. E o Bezek poderia ser uma ajuda do Pecco, se não estiver bem, o Bezek não poderá ser uma ajuda para o Pecco. Veremos depois como é que a conspiração vai funcionar, mas como o Rui também estava a dizer, e bem, o Pecco nas alturas de pressão por vezes comete erros, o Jorge Martin também por vezes estica um pouco demais a sua vontade e acaba por cair. Esta fase final de campeonato acho que vai ser acima de tudo de cortar a respiração. Nunca tivemos um campeonato com os dois primeiros tão perto nesta fase final como temos este ano, e é um bocadinho o tudo ou nada para qualquer um deles, o Pecco e o Jorge Martin. A Ducati se calhar o que devia de fazer era deixá-los lutar, porque o título inevitavelmente vai ser deles.
Exato, tudo indica que um piloto Ducati vai ser campeão do mundo, resta saber qual deles vai ser, já que estamos tão próximo do final da temporada. O próximo Grande Prémio é de Indonésia. Vamos aqui recapitular muito brevemente e muito rapidamente o Grande Prémio anterior no Japão, um pouco confuso, aquele arranque, a chegada da chuva.
O Zarco ainda está à espera da direção de prova para saber o que é que lhe aconteceu.
E a questão que eu queria colocar era, foi uma boa decisão não adiar o arranque e mostrar a bandeira branca logo na primeira volta, ou a corrida devia ter sido adiada um pouco e arrancar toda a gente com pneus de chuva. Os pilotos dizem que não dava para fazer senão mais uma volta com pneus slick, era impossível fazer mais do que uma volta, tinha mesmo que parar naquela altura.
O Pirro não concorda, o Pirro fartou-se de lá ficar.
E depois foi dada uma segunda partida que não chegou a acontecer, porque na verdade as condições climatéricas não se alteraram, não melhoraram, portanto a pista continuava sem as condições de segurança necessárias para que os pilotos tivessem pista. Olhando agora para trás, é muito mais fácil analisar do que decidir. O que é que podia ter sido feito diferente? Embora os pilotos tenham elogiado a direção de corrida, que fez bem em mostrar...
Eu o arranque...
E depois parar a corrida com a bandeira vermelha.
O arranque, enquanto fã, eu prefiro como foi feito. Se a volta de saída ou a volta de aquecimento tem condições para slicks, então arrancamos de slicks. Se chove passado ou se começa a pingar ou seja o que for, é para isso que existe as corridas flag to flag, é exatamente para estas situações, até porque também acabamos por ver outro lado que não vemos. Vemos as boxes a trabalhar, a questão de perceber qual é que é o momento certo, se é o momento certo, se não é. É mais um...
Que neste caso foi um pouco que a Maria vai com as outras, não é?
Acabou
porque
por ser.
Toda a gente está à espera a ver o que é que os outros iam fazer.
Mas ainda há uns anos, deves-te lembrar, certamente, quando o Binder conquista uma vitória por não parar.
Exato, no Red Bull Ring.
E se de repente há um piloto que se lembra de ficar de fora, como ainda há umas semanas se viu em Moss no Mundial de Superbike, em que decidem ficar de fora e de repente para de chover, e no Japão isso também não é a coisa mais normal possível, chover e parar. Já no segundo arranque, poderia ter sido evitado, pessoalmente. Acho que aí sim poderia ter sido evitado, até porque há o safety car, e a mim uma coisa que me faz confusão, e eu sei que as pessoas não gostam muito, mas eu não percebo porque é que não usamos a safety bike. Ela existe, ela está lá, é para estes momentos em que eu acho que ela deveria de ser usada, para dar umas voltas, experimentar como é que está efetivamente o asfalto, se está em condições para termos uma relançada de corrida ou não. É uma proposta que fica.
Rui Belmonte, o que tens a dizer sobre o assunto?
Bem, eu acho que tudo o que seja feito em prol da segurança dos pilotos é sempre bem feito, gosto ou não gosto como fã, mas a opinião foi quase que unânime que se justificou parar a corrida, portanto acredito que os pilotos também não se sentissem muito confortáveis e parar a corrida acabou por ser uma opção sensata. Sabemos que por vezes, em termos de segurança, a FIME, a Dorna, acaba por exagerar um pouco, mas acho que no caso do Japão foi uma opção correta, em prol da segurança, em prol também de um campeonato que tem tantas corridas consecutivas neste momento, para se manter também alguma guerra pelas primeiras posições, e acho que foi uma opção correta. Olha, preocupa-me muito mais outras situações de segurança, como por exemplo, eu estive a assistir este fim de semana ao Grande Prémio de Fórmula 1 no Qatar, no renovado circuito do Qatar, e aqueles corretores, pelo que me dizem, são de meter medo, e principalmente quando lá chegarem as motos, os tais corretores em pirâmide, demasiado altos, demasiado grandes em termos de dentes, porque aquilo já não são aqueles socalcos que estávamos habituados, pequeninos. Já são dentes que estão ali, se algum piloto cai, vem por baixo da moto, ou com o pé preso por baixo da moto, podem ser complicados. Isso preocupa-me um bocadinho mais, porque é algo que vai chegar, e inclusivamente causou algumas dores de cabeça aos pilotos de Fórmula 1, que correm de automóvel, não correm de moto, e isso poderá ser mais preocupante, mas... Logo veremos. Há situações que eu não concordo com aquilo que a Dorna e a FIME e os seus observadores fazem. Esta acho que sim, acho que se justificou parar a corrida, até porque aquela vitória que o Rui estava a falar do Brad Binder no Red Bull Ring há dois anos atrás, que foi, se não me falha a memória, a primeira vitória do Brad no campeonato, a primeira ou a segunda, foi um bocadinho correr riscos exagerados. Obviamente que não se ia parar a corrida, porque toda a gente tinha vindo trocar de moto. Mas quando cai com muita intensidade, eu acho que a opção poderá ser mesmo essa.
Sim, e quando os próprios pilotos lá na frente começam a levantar a mão, porque as condições já estão para o lado do seguro, não é?
Sim, se os pilotos levantam a mão, acho que os temos que respeitar, porque muitas vezes não concordamos, achamos que eles estão a ser uns mariquinhas, mas eles é que estão em cima da moto, e não... não há como contrariar isso, a vida é a deles, e se poderemos ter um campeonato com os nossos heróis todos em pista, vamos tentar que assim seja, e há situações e o melhor mesmo é parar.
Exatamente. O próximo grande...
Olha, e do Brasil, vamos falar ou não?
Do Brasil?
Olha.
Claro.
Bora aí.
Então o Jorge Viegas deu uma entrevista a um jornalista brasileiro a dizer que há grande prémio do Brasil em 2025.
É em Brasília, não? Atenção, só para... O Edson é piloto mesmo. Ele já teve muitos anos no campeonato brasileiro.
Em Brasília, num circuito que, tanto quanto sei, ainda não está terminado sequer.
O Autódromo Internacional de Brasília, ou o Autódromo Nelson Piquet, já recebeu várias provas. Entretanto, em 2021... foi adquirido neste caso pelo não é a Câmara Municipal, pelo Estado de Brasília, assim é que é, que entregou à BRB a questão de fazer toda uma manutenção, uma renovação do autódromo. Essa renovação já era para ter sido também concluída, ou seja, começou em 2021 e era para ter sido concluída também em 2021, incluindo já receber provas do Campeonato Brasileiro e mesmo da Stock Car. Entretanto, as coisas têm vindo a atrasar-se, todos os anos continua a fazer parte dos calendários e todos os anos tem vindo a sofrer cancelamentos, mas aquilo que o Jorge Viegas fala é só para 2025, ou seja, até lá, e se efetivamente houver o interesse e houver o acordo com o Autódromo e com o Governo Federal de Brasília, eu não duvido que em menos de nada aquelas obras fiquem feitas. E o traçado, já agora só para acabar, o traçado é fantástico.
Só para relembrar que em 2000 e... já nem me lembro, 18, 17, houve não verdadeiramente um contrato, mas uma carta de intenções...
Mas isto estamos a falar de um circuito... Essa questão de 2000, não me lembro se foi 2018, se foi 2019, tem muitos pontos
do Rio de Janeiro.
Exatamente, era um circuito que não estava feito numa zona proibida para construção. Aquilo foi mais um protesto político na altura do presidente do Brasil contra São Paulo, tanto que na Fórmula 1 não existe Grande Prémio do Brasil, existe Grande Prémio de São Paulo, mesmo por conta dessa briga que eles tiveram. E provou-se que era uma birra de crianças, porque no final não vimos nada acontecer.
E achas que é o que vai acontecer desta vez, Rui Belmonte?
Vamos ver, de alguma forma, o Jorge Viegas levantou ali um bocadinho a pontinha do véu de algo que poderia até estar a ser mantido em segredo, mas obviamente que também, se o Jorge Viegas o diz, é porque sabe mais do que nós e ele também, por norma, é muito cauteloso nisso. Poderá significar a saída da Argentina do calendário, como ele também o referiu nessa mesma entrevista, poderá significar a saída da Argentina. A Argentina que não é daquelas paragens, apesar de ter um circuito que dá até corridas muito boas, mas não é daquelas paragens que as equipas gostem muito de ir anualmente, portanto poderá ser uma boa opção para manter um grande prémio na América do Sul. Agora falta ver isso, se vai ser feito o circuito, vai ser acabado, vai estar de acordo com os parâmetros de segurança, não vai estar. Eu acho que é bom para o Guto, que ele com certeza, se não nos está a ouvir, vai nos ouvir a posteriori, mas acho que é bom para o Guto investigar lá com as suas ligações brasileiras, que ele tem mais facilidade que nós, muito mais, e num próximo podcast o Guto trazer-nos informação mais detalhada sobre todo esse folhetim que poderá ser o Grande Prémio do Brasil.
Exato. Eu estava aqui a tentar lembrar-me quando é que foi o último Grande Prémio do Brasil, que por acaso eu
2002,
acho que até se chamou Grande Prémio do Rio, não se chamava Grande Prémio do Brasil.
É em Jacarepaguá, acho que foi em 2002, 2003, foi por aí.
E desde então o campeonato nunca mais voltou.
Não foi o Tamada que ganhou esse grande prémio com a moto do Cito Pons?
É possível, com pneus Bridgestone na altura, Bridgestone. Já, que era uma carta fora do baralho.
Uma moto da Camel, amarela.
É possível, tenho que ir às minhas cábulas para relembrar essas coisas.
Acho que o Rossi chegou lá a ganhar um campeonato, certo, no Brasil. Posso estar em erro, mas acho que se não foi o primeiro, foi dos primeiros que ele
sim, mas foi nas categorias mais pequenas ainda.
Não foi já no Moto.
Sim, foi nas 125.
Ok, sim.
Foi nas 125. E olha, a notícia boa hoje também foi o facto das Motoway começarem em 2024 em Portugal.
Exato, em Portimão. Vai ser a primeira ronda de 8 rondas que terá o Campeonato do Mundo de Motoway. e a primeira será precisamente em Portugal. Mas o próximo grande prémio será o 15ª temporada em Indonésia, que se estreou no calendário no ano passado, com uma estrondosa vitória do Miguel Oliveira, que deu um autêntico recital à chuva, porém, se calhar este ano não chove. Ah, e para mais, o circuito foi reasfaltado. Depois do Mundial ter passado por lá no ano passado, o asfalto foi o circuito foi reasfaltado, pelo que os pilotos vão encontrar um piso novo, teoricamente melhor do que o anterior, que acumulava água em alguns pontos.
Água e muita areia.
Portanto, os pilotos já conhecem o circuito, mas na verdade vão ter ali um primeiro dia de readaptação por causa disto, por ter um novo piso.
O circuito de Mandalika é um traçado muito, lá está, muito interessante pelo local onde está. Ao mesmo tempo, isso tem uma influência muito grande nas corridas, por conta, lá está, da areia que se acaba por acumular em demasia no asfalto, e pelos ventos que se fazem sentir no traçado. Acaba o ano passado tivemos, para nós portugueses, uma excelente corrida lá, verdade seja dita, mas mesmo no Mundial de Superbike, que já está lá há mais tempo que o MotoGP, as corridas também costumam ser boas, e eu não estou à espera menos do que isso para este fim de semana. E se eventualmente, porque é a Indonésia, estamos a falar de um local onde a meteorologia hoje diz que não chove, amanhã acordamos com uma carga de água descomunal, se assim for, eu espero que, por um lado, que assim seja, que seja nova vitória para o nosso Miguel.
Rui Belmonte, o ano passado as condições foram bastante melhoradas, aliás apareceu lá uma senhora para tentar controlar o tempo.
Ah, Xamã tornou-se famosíssimo. Exato. No mundo inteiro.
Rara Isti Ulandari, que é o nome da senhora.
Já vai, já.
Contratada pelo governo, portanto...
Sim.
Eventualmente...
Rara é. Se é Isti Ulandari, isso...
Vamos ver se ela consegue controlar o tempo, mas esta questão do circuito ter sido reasfaltado vai obrigar os pilotos, pelo menos na sexta-feira, tentarem perceber as diferenças para o ano anterior, porque teoricamente o asfalto oferece melhor grip e melhor drenagem, caso chova, portanto condições um pouco diferentes do ano passado.
Sim, mas olha, eu hoje vi um vídeo do Fábio, que ele estava a correr na pista, portanto a manter a sua forma física, e alguém lhe perguntou como é que estava a pista, talvez por causa desse reasfaltamento que a mesma foi sujeita, e ele disse que estava muito sujo fora das trajetórias. Portanto, poderemos ter aqui a mesma situação do ano passado, quando os pilotos entraram pela primeira vez em pista, que estava muito sujo o asfalto. Na altura, se bem te recordas, eles entraram na sexta-feira com chuva, e havia motos que pareciam verdadeiras motos de motocross ao fim de um par de voltas, se não for esse o caso. Obviamente que as condições serão um pouco melhores, mas sim, é uma das questões que se vão levantar logo na sexta-feira, esse novo asfalto, a falta de borracha no asfalto, portanto tudo poderão ser dificuldades acrescidas para todos os pilotos, aliás como aconteceu este fim de semana com a Fórmula 1, e estou aqui a fazer a comparação direta, porque também Lousail, ele tem um asfalto novo e a pista foi se tornando cada vez mais rápida ao longo do fim de semana. E inclusivamente a volta mais rápida em corrida que o Max Verstappen fez foi bem perto do final da corrida, e era uma volta que dava quarta posição na grelha de partida, portanto numa situação de pneus gastos, com dificuldades em termos de calor que afetaram todos os pilotos, e o asfalto e a pista foi se tornando cada vez mais rápida, fruto também desse novo asfalto e dessas novas condições. Portanto, eu acho que acima de tudo a sexta-feira, ou aquela primeira sessão, especialmente para a MotoGP, vai servir um bocadinho para pisar um terreno novo, não totalmente desconhecido, mas novo, porque temos novo asfalto, e falta saber como é que esse asfalto será em termos de aderência, como é que estará em termos de limpeza, e isso vai ser também mais um desafio para os pilotos.
Exato, isso é um problema comum aos circuitos que não têm muita atividade durante o ano, acontece o mesmo com a Argentina, por exemplo, também não tem muitas corridas por lá, e eu tenho a certeza...
Era mesmo isso que eu ia pegar, Vítor, para termos noção, o Mundial de Superbike foi em fevereiro, e desde fevereiro a única atividade que o circuito recebeu foi o Asian Road Racing Championship, o ARRC, foi a única coisa que recebeu em agosto. Desde aí, ou mais seja, nada, daí aquilo muito, que o Rui dizia, exato. Um circuito extremamente sujo.
Exato, muito pouco usado, e tenho a certeza, já que mencionaste o Grande Prémio no Qatar da Fórmula 1, tenho a certeza que os pilotos de MotoGP acompanharam com grande interesse esse Grande Prémio, porque vão lá estar daqui a umas semanas, numa altura do ano completamente diferente. Habitualmente o Grande Prémio do Qatar é em março, desta vez vai ser muito perto do final da temporada, já em novembro é o penúltimo Grande Prémio, com provavelmente mais calor do que aquele que se faz sentir em março, e com tudo isto que o Rui Balma dizia, um traçado com um asfalto diferente e que poderá colocar algumas dificuldades.
Sim, os problemas na Fórmula 1 deveram-se muito, como o Rui dizia, bem, por conta dos corretores, os pneus, a barreira lateral não aguentava o stress dos corretores. E acredito que haja muitas pessoas que olharam, sobretudo para o estado físico dos pilotos de Fórmula 1 este fim de semana, e comecem a pensar qual será o estado físico também dos pilotos de MotoGP nesse fim de semana. Aqui só duas anotações. Um dos grandes problemas que levou à exaustão dos pilotos de Fórmula 1 foi a perda de referências logo na sexta-feira. Eles acumularam horas com determinadas referências por conta dos corretores, viram no sábado à tarde os corretores a serem alargados, a serem pintados no asfalto, que eu não acredito que aconteça no MotoGP, e isso levou a que os pilotos tivessem que ganhar novas referências, que não tivessem o hábito de sentir aqueles toques do corretor mal o carro chega lá, tiveram que andar a perceber tudo, os simuladores não estavam capazes de passar essa informação, e para o MotoGP eu já não acredito que isso aconteça, porque, primeiro, o MotoGP conhece, apesar das alterações, conhece Lozelle, conhece o traçado, foi e é a grande competição que marcou sempre aquele traçado, portanto o conhecimento por parte dos pilotos já lá está. Quanto à questão de deixar de ser em março, passar a ser de novembro este ano, eu aqui fico na dúvida, porque estamos a falar numa altura de março, quando começa a primavera, com uma altura em que já estamos, não é no final, mas quase no final do outono. Mas isto é a mesma questão que se mete nos países como a Indonésia,
o Médio Oriente,
é tudo
um
muito
diferente.
Num países chove demais, noutros chuva, nem vê-la.
Não te esqueças que a nossa primavera e o nosso outono não são a primavera e o outono do Qatar.
Não, é isso que eu estou a dizer, são questões completamente diferentes, e por isso é que, inclusive, e se nos lembrarmos do que aconteceu em 2022, inclusive é o Mundial de Futebol, que sempre se jogou na altura do verão, teve que passar, mesmo sendo no Hemisfério Norte, teve que passar para dezembro.
Exato, estamos num sítio bem quente. O nosso tempo está a terminar por hoje. Não se esqueçam, o Grande Prémio da Indonésia em Mandalika, a primeira sessão de treinos na madrugada de sexta-feira, a partir das 2 da manhã, portanto, de quinta para sexta-feira. Agradeço ao Rui Matias e também ao Rui Balmonte. Votos de melhoras para o Guto Nejaim lá em casa, e vemos a partir de sexta-feira aqui na Sport TV com o Grande Prémio da Indonésia. Até lá.